O apóstolo Paulo certamente foi o maior missionário, pastor, pregador e plantador de igrejas da história do cristianismo.
The apostle Paul was certainly the greatest missionary, pastor and preacher of the gospel in all church history.
Ele plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor.
He planted churches in the area of Galatia, Macedonia and other areas in we call today Eastern Asia.
Por onde ele passou, ele enfrentou dificuldades.
And wherever he went, he went through struggles.
Ele foi perseguido em Damasco.
He was persecuted in Damascus.
Ele foi rejeitado em Jerusalém.
He was rejected in Jerusalem.
Ele foi esquecido em Tarsus.
He was forgotten in Tarsus.
Ele foi apedrejado em Listra.
He was stoned in Lystra.
Ele foi preso e açoitado em Filipos.
And he was in prison and chastised in Philippi.
Ele foi expulso de Tessalônica e Bereia.
He was cast out in Thessalonica and Berea.
Ele foi chamado de tagarela em Atenas.
He was mocked by many people.
Ele foi chamado de impostor em Corinto.
He was called impostor at Corinth.
Ele enfrentou feras em Éfeso.
He faced beasts in Ephesus.
Yes. Ele foi preso em Jerusalém.
And he was imprisoned in Jerusalem.
Acusado em Cesareia.
Sentenced in Caesarea.
Ele enfrentou um naufrágio para Roma.
He had a shipwreck going to Rome.
Ele foi picado por uma cobra em Malta.
He was bitten by a snake in Malta.
Ele chegou em Roma preso e algemado.
And he was in chains when he got there in Rome.
Mas ele escreveu para a igreja de Filipos e disse:
But he wrote to the church in Philippi and said,
as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho.
All the things that have happened to me instead have contributed to the gospel.
Porque Paulo estava preso em Roma.
Because Paul was in jail in Rome.
Primeiro as igrejas foram mais encorajadas a pregar.
And then the churches were even more encouraged to preach.
Porque Paulo estava preso em Roma.
Because he was in jail in Rome.
Toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo.
All the Roman Empire and all the soldiers, they became aware of that.
Porque Paulo estava preso em Roma.
Because Paul was in jail in Rome.
Não podendo visitar as igrejas.
And he couldn't visit the churches.
Ele escreveu as cartas da primeira prisão.
He wrote the letters we have while he was in prison.
Filipenses.
Ephesians. Philippians,
Colossenses,
Colossians,
e Filemon.
And Philemon.
Paulo foi preso duas vezes em Roma.
Paul was sentenced in jail twice in Rome.
Na primeira prisão nos anos 61-62.
First time from the year 61 to 63.
Na segunda prisão 66-67.
And the second prison 66-67. To 67.
Na primeira prisão quem estava por trás conspirando contra ele eram seus irmãos, os judeus.
The first time he went to jail, the conspiracy was put together by the Jews that didn't believe he was in good mind.
Trás da segunda prisão era a pesada máquina do Império Romano.
And the second imprisonment, those who were behind that were the Romans.
Por que Paulo foi preso pela segunda vez em Roma?
And why was Paul imprisoned the second time in Rome?
Vocês todos sabem que no dia 17 de julho do ano 64,
July 17 of year 64,
Roma foi incendiada criminosamente.
There was the fire of Rome, so the whole city of Rome was burning down.
Dos 14 bairros de Roma, 10 foram atingidos pelas chamas.
So all around the 14 neighborhoods of Rome, 10 were affected.
Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos,
and the remaining 4 that were not affected by the fire,
deram ao imperador Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos.
They were populated by Jews and they blamed the whole fire on the Christians.
And começa então uma grande perseguição aos cristãos.
And then a great persecution kicks off against the
church. Os cristãos foram crucificados.
They were crucified.
Quando não tinha mais madeira para fazer cruz.
When they had no more wood to make crosses.
Eles amarraram os crentes nos postes, cobriram os crentes de piche e queimaram os crentes para iluminar as noites de Roma.
They would attach the Christians to the poles of the city and burn them down, and they were shining in the light during the night.
Um verdadeiro banho de sangue.
It was just a bloodshed.
Paulo era o grande líder do cristianismo no Ocidente nesse tempo.
And Paul was the great leader of the West in that period.
E ele então foi procurado.
And people were trying to find him.
E colocaram a mão nele.
And they put their hands on them.
Talvez em Troade, na casa de Carpo.
Probably in Troas, in this Carpus house.
E agora ele é colocado na masmorra Mamertina.
And now he is in this cell.
Um lugar úmido.
A place that is very humid.
Escuro.
Dark.
E insalubre.
And very poor in general for a living.
De onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio.
People would leave these cells leopard. And ready all the way to go to the martyrdom.
Que impacto isso teve na vida do apóstolo Paulo?
What was the impact of this suffering in the life of the apostle Paul?
Ele já era um homem velho.
He was old.
Ele tinha as marcas de Cristo no seu corpo.
He had all the scars of Christ around his body.
Ele era um homem doente.
He was sick.
Ele era um homem pobre.
He was poor.
O que isso provocou na sua alma?
What was the outcome of all of that in his soul?
Vamos conferir no texto. Capítulo 2.
Let's go back to the text.
Versículo, capítulo 2, versículo 9.
Chapter 2, verse 9.
Can you read for us, please?
Chapter 2 of 2 Timothy, verse 9. Could you please just leave your Bibles open? For which I am suffering, bound with chains as a criminal, but the word of God is not bound.
Paulo não está preso aqui como um apóstolo.
Paul is not in prison here as an apostle,
mas como um criminoso,
but as a criminal,
como um malfeitor,
as an evildoer.
Imagine como isso maculou a honra de Paulo.
Imagine how that tarnished the honor of Paul.
Manchou o nome de Paulo.
He was tainted in his reputation.
O testemunho de Paulo.
His whole witness was really with no reputation or credit.
Se como você subir a um alto uma montanha, soltar um saco de penas, você não consegue recolhê-las todas mais.
It's like going up to the mountain and try to pull a bunch of feathers through the wind and there's nothing you can get from that.
Mas teve mais.
But there's more.
Confira o capítulo 1, versículo 15.
Chapter 1, verse 15 says, you are aware that all who are in Asia turned away from me, among whom are Plegius and Hermogenes.
Não apenas alguns ou a maioria, mas todos abandonaram o apóstolo Paulo.
Not only some of his co-workers deserted him. All of them deserted him.
Quem são esses da Ásia?
Who are those in Asia?
Pessoas que Paulo levou a Cristo.
People who Paul himself brought to Christ. Brought Christ to them.
Os frutos do seu próprio ministério.
The fruits of his own ministry.
Essas pessoas com medo das consequências abandonaram o apóstolo.
And these individuals, they were fearful about the consequences and then they deserted Paul.
Mas tem mais.
There's more.
Capítulo 1, versículo 8.
Chapter 1, verse 8. Therefore, do not be ashamed of the testimony about the Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God.
Timóteo era o mais próximo colaborador de Paulo.
Timothy was the closest co-worker of Paul.
Timóteo estava com vergonha de Paulo.
Timothy was probably ashamed of Paul.
Ele estava acovardado com medo das consequências.
He was fearing the consequences of arrive at him as well.
Ele está com vergonha do seu pai na fé.
He's ashamed of his father in the faith.
Mas tem mais.
But there's more.
Capítulo 4, verso 16.
Chapter 4, verse 16. At my first defense, no one came to stand by me, but all deserted me.
Paulo teve a oportunidade de se defender nesta primeira audiência.
Paul had the opportunity to defend himself in this first trial.
Quando ele vai para essa primeira defesa, certamente ele pensou que havia muita gente lá para defender a sua inocência.
And when he's about to defend himself, he thought there would be a great crowd cheering for him as he's defending his.
Mas quando ele chega lá, ninguém foi a seu favor.
But as he's getting closer to defend himself, the
todos
place was empty.
O abandonaram.
Everybody abandoned him.
Então ele é condenado.
And then he's condemned.
Condenado à pena de morte.
Condemned to death penalty.
Por ser um cidadão romano, ele não foi crucificado como foi Pedro.
And because he was a Roman citizen, he was not sentenced to crucifixion. He had some rights.
Mas ele foi condenado a ser decapitado.
But he was condemned to be beheaded.
É, a pergunta é: o que um homem em tais circunstâncias, velho, doente, pobre, acusado falsamente, abandonado pelos seus irmãos, tem a dizer para nós nesta manhã?
And the question is, what does Paul have to tell us? A man that is poor, abandoned, old, sick, with all these scars and rejection, what does have Paul to say to us? today, near the end of his life?
Quais são seus últimos conselhos antes de morrer?
What are his last advice before he is facing death?
Observemos no texto bíblico.
Let's see the text.
Primeiramente, versículo 9.
First, verse 9.
Can you read?
Do your best to come to me soon.
A lição é esta. Quando a crise chegar à sua vida, e ela chega, tenha humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho.
When crisis attack you, when crisis come to your life, be humble enough, doesn't matter your position, to ask people to help you.
Em tempos de aflição, a solidão é uma péssima companhia.
In times of affliction, don't be alone. This is the worst company you may have.
Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente.
Human beings need God, but human beings also need other human beings.
Quem são os seus amigos?
Who are your friends?
Para quem você abre o coração?
To whom you go and open your heart?
Qual é a pessoa que você pode chamar na hora da dificuldade e dizer, corra para cá, eu preciso de você, preciso da sua companhia, eu preciso de um ombro amigo?
Who is the person you can go to and say, come here, I need help, I need your fellowship, I need your strength, I need your shoulder?
No Brasil há muitas coisas tristes acontecendo atualmente, muitos pastores cometendo suicídio.
In Brazil there's a lot of things that are ugly that happen right now. Lots of pastors committing suicide.
A pergunta é por quê?
And I question why.
Será que esses colegas não encontraram sequer um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda, para dizer, venha para cá, corra para cá, eu preciso de você do meu lado?
I wonder, where are their friends? These individuals have nobody to share and to share their hearts and pour on them the affliction and anxiety.
Okay. Há uma segunda lição no texto.
There's a second lesson in the text.
Verso 10, por favor.
Verse 10. For Demas, in love with this present world, has deserted me.
It's okay. O segundo princípio é, quando alguém decepcionar você, não faça registros de mágoas. Ponha o pé na estrada e continue caminhando.
When someone frustrates you or disappoints you or even betray you, don't entertain the anguish or the hurt feelings. Just press on.
Não é fácil ser abandonado.
It's not nice to be deserted.
Não é fácil ser abandonado por aquelas pessoas que você amou e investiu na vida delas.
It's not an easy thing to be abandoned by someone you invested so much.
Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda.
It's not fun to be abandoned when you need someone in the most critical time and the person is not there.
Não é fácil ser abandonado quando você está no final da sua carreira.
It's not nice to be abandoned when you're in the last phase of your life.
Se Paulo tivesse feito registros de mágoas, ele teria perdido a alegria, ele teria perdido a paz, ele teria perdido o foco.
Paul is not lamenting here. He's not just entertaining the sorrow. If he had done that, he'll be done.
Muitas vezes nós perdemos a alegria da vida porque alguém nos machucou um dia, porque alguém nos feriu, porque alguém nos abandonou, e a nossa vida parece que perde o sentido a partir daí.
Sometimes we feel so lost in life because a loved person abandoned us or betrayed us.
Você não pode definir o que as pessoas vão fazer com você, mas você pode decidir como você vai reagir a isso.
You can't prevent it, you can't decide or determine what these individuals will do against you, but you can decide what you're going to do about it.
A única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas.
There's one thing nobody can take away from you.
As pessoas
the way you make your decisions.
As pessoas podem tirar sua liberdade, seus bens, sua família, sua saúde, a sua própria vida, mas não pode tirar o direito que você tem de fazer as suas escolhas.
They may take your freedom, they may take your possessions, they may take your family members, they may take your health, but they cannot take away the right that you have to make your own choices.
Yeah. Terceira lição.
Third lesson.
Observe comigo o versículo 11.
Verse 11. Luke alone is with me. Get Mark and bring him with you. For he is very useful to me for ministry.
A lição é esta. Quando você se lembrar que você foi duro demais, ácido demais com alguém, tenha a humildade de voltar, de pedir perdão, de restaurar esse relacionamento.
If you ever recall that you have been harsh towards someone, be humble enough to call that person back and apologize and ask his help.
Atos 13:13, esse Marcos abandonou os missionários Paulo e Barnabé e voltou para casa da sua mãe em Jerusalém.
In Acts chapter 13, we read that this man Mark abandoned Paul and the other missionaries and came back to his home, to his mom.
Atos 15:36 a 41, quando Paulo procura Barnabé para a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar Marcos, mas Paulo rejeita levar Marcos consigo.
And in Acts chapter 15 and 16, where Paul and Barnabas are heading towards the second missionary trip, Barnabas wants to bring Mark alongside, and Paul says, nope.
Isso levou a uma grande crise de relacionamento entre Paulo e Barnabé e tiveram a tal demanda que os dois não puderam caminhar juntos.
And the clash was so intense that Barnabas and Paul couldn't keep together in the mission.
Imagine você se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos.
Imagine you if there's no Barnabas in the life of this guy Mark.
Porque Barnabé pegou o Marcos e levou para Chipre.
Because Barnabas took Mark and took him to Cyprus.
Mais tarde, Pedro discipulou Marcos.
And later on, the apostle Peter discipled Mark.
Marcos escreveu o primeiro evangelho.
Mark wrote the first gospel.
Você já se sentiu rejeitado por alguém?
Have you ever felt rejected by someone?
Alguém já disse para você, no meu time você não joga, na minha equipe você não trabalha, você não serve para ser meu parceiro de trabalho?
Someone told you, you're not worthy to be on my team, you're not worthy to be walking alongside me.
Agora Paulo está no final da vida.
Paul now is at the end of his life.
Fazendo uma revisão no seu coração.
He's just going back and reviewing all his choices and whatever he has done in life.
Lembrou-se de Marcos.
And he remembered Mark.
E disse para Timóteo, Timóteo, quando você vier, traz aí com você o Marcos, ele me é útil para o ministério.
And he told Timothy, his faithful disciple, whenever you see Mark, please bring him with you because he's very useful in my ministry.
Você nunca é tão grande como quando você é humilde.
You're never as big as you're humble.
Você não perde a sua autoridade em reconhecer um erro e pedir perdão.
You never lose your authority when you bow down and ask for forgiveness.
É necessário você construir pontes onde um dia você cavou abismos.
It's necessary to build bridges in places where you dug big holes.
Se você lembra que um dia você machucou alguém, volte lá, corrija isso, peça perdão e restaure este relacionamento.
If God is convicting you that you hurt someone, be humble, go back to that person and ask for forgiveness.
Quarta lição.
Fourth lesson.
Verso 14.
Verse 14. Alexander the coppersmith did me great harm. The Lord will repay him according to his deeds.
E a lição é esta. Se você se lembra que alguém um dia propositadamente machucou você, feriu você, falou mal de você, fez mal a você, tome a decisão de perdoar e entregar esta causa para Deus.
If you ever remember or recall someone that intentionally hurt you and defamed you and said the worst possible things against you, be strong enough to deliver that person to God. Forgive that person and let God deal with them.
O perdão não é fácil, mas é necessário.
To forgive, it's not easy, but it's necessary.
Não há saúde emocional na vida, no casamento, na família, na igreja, sem o exercício do perdão.
There's no emotional health in whatever area of life without forgiveness.
A dor mais profunda que eu já senti na vida.
The greatest pain I've ever felt in my life.
Foi no dia 2 de agosto.
August 2nd.
De 1982.
1982.
Meu irmão foi assassinado.
My brother was murdered.
Pelo primo primeiro da sua esposa.
One of my cousins.
Foram 11 golpes de faca.
11 stabs with knives.
A dor foi tão cruel que eu perdi a voz quando recebi a notícia.
The pain was so heavy that I couldn't speak. My voice was gone after I heard the news.
Mas quando Deus me devolveu as forças,
when God gave me my strength back,
a primeira palavra que Deus colocou nos meus lábios,
the first word that God put in my lips,
foi essa: eu perdoo o assassino.
Was this: I forgive you. I forgive the murder of my brother.
Eu não tinha outra opção.
I had no other option.
Ou perdoava.
I either forgive him,
ou a minha vida tornar-se um inferno.
Or my life would become hell.
Ou perdoava.
Forgive him,
ou adoecia.
Or I become sick emotionally.
Ou perdoava.
I forgive him,
ou teria que abandonar o ministério.
Or have to abandon my own ministry.
Mas eu posso garantir que o perdão é maior que o ódio.
But I can guarantee you that forgiveness,
o perdão cura.
Hate. Forgiveness heals.
O perdão restaura.
Forgiveness restores.
O perdão é a asepsia da alma.
Forgiveness cleanses the soul.
É a faxina da mente.
It's cleaning the whole mind.
É a alforria do coração.
It sets your heart free.
Se alguém machucou você um dia, tome a decisão de perdoar.
If someone ever hurt you in this life, take the posture and the decision to forgive.
Não pague na mesma moeda.
Don't repay on the same coin.
O Senhor Deus diz: a vingança me pertence.
God says, vengeance is mine.
Entregue esta causa para Deus.
Deliver this cause to the Lord.
Deus sabe o que vai fazer.
God knows what he's doing.
Quinta lição.
Fifth lesson.
Verso 21.
Verse 21. Do your best to come before winter. Eubulus sends greetings to you, as do Prudence, Linus and Claudia and all the brothers.
Paulo já havia dito no verso 9, procura vir ter comigo depressa.
Paul had already said in verse 9, please come to me soon.
Agora ele é específico e preciso.
But now he's more specific and precise.
Venha antes do inverno.
Come before winter.
Por que que ele está dizendo isso?
Why?
Porque no inverno não se navegava com segurança.
Because in winter you can put your ship on the ocean without danger.
Nesses três meses era impossível viajar com
and
segurança.
Three months of winter is so hard to travel.
Se Timóteo esperasse esses três meses de inverno passar para vir,
if Timothy had waited for this winter and then to come to visit Paul,
Paulo está dizendo, não precisa vir mais porque já terei sido executado.
You don't need to come anyways because I'll be dead anyways.
Então Paulo está nos ensinando aqui uma lição.
So Paul is teaching us something here.
Há coisas na vida que não podem esperar.
There's some things in life that cannot wait.
Ou você vai fazer hoje ou nunca mais vai ter chance de fazer.
You either do today or you never do anymore.
É aquela conversa.
That talk.
É aquele encontro.
The meeting.
É aquele perdão.
The forgiveness.
É aquele confronto.
The confrontation.
É aquela ajuda.
The help.
Não espere a pessoa morrer para depois elogiá-la.
Don't wait someone you love to die so then you can go ahead and come.
Não espere a pessoa morrer para depois mandar flores.
Don't wait the person die and then you send flowers.
Se você tem que falar alguma coisa que vai ajudar, que vai encorajar alguém, fale hoje para que você não sinta a dor do remorso amanhã.
If God is giving you words to encourage someone or to help someone, do it now or you regret after the person passes away.
Sexta lição.
Sixth lesson.
Versículo de número 13.
Verse 13. When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, also the books and above all the parchments.
Boa parte dos estudiosos dizem que esses pergaminhos eram cópias das escrituras.
Most scholars agree that these parchments, these manuscripts were copies of the Old Testament, the scriptures.
Paulo está no corredor da morte.
Paul is almost ready to die because his sentence was clear and is approaching.
Ele está aguardando o dia da sua execução.
He is just thinking about the day of his execution.
Mas ele está querendo estudar mais.
But he still wants to study a little more.
Ele quer estudar mais a palavra de Deus.
He wants to read the word of God.
Ele tem fome da palavra de Deus.
He is hungry for the word.
Ele está morrendo, mas quer ainda aprofundar-se mais nas escrituras.
He is dying, but he wants to learn more from the scriptures.
Há muitas pessoas que passam a vida toda sem estudar com profundidade a palavra de Deus.
And there's a lot of Christians that spend their whole lives without studying the Bible.
Nós vivemos no período mais importante da história de facilidade ao acesso ao conhecimento.
We live in the most important time in history when it comes to the access we have to the Bible.
Nós temos muitas Bíblias de estudo.
We have study Bibles elsewhere.
Mas muita gente hoje é analfabeta da Bíblia.
But most people are still illiterate.
Muita gente só pega a Bíblia no dia de vir à igreja. Muita gente só lê a Bíblia quando vem para a igreja.
Most people only read the Bible when they come to church.
Eu quero encorajar fortemente a você a ler toda a sua Bíblia este ano de 2024.
I'd like to encourage you today to read your whole Bible this year, 2024.
Precisamos resgatar o amor às escrituras.
We need to rescue our love for the scriptures.
Precisamos que essa palavra queime em nosso coração.
We need God to put fire in our souls for the scripture.
O reavivamento da igreja vem através das escrituras.
There's no revival apart from the word.
A força da igreja vem através da pregação da palavra de Deus.
The strength and the power of the church is tied to the word of God, to the preaching of the word.
Precisamos voltar às escrituras.
We need to go back to the scriptures.
É ler as escrituras.
Reading scriptures.
A viver as escrituras.
To live the scriptures.
E pregar as escrituras.
And proclaim the scriptures.
Eu quero compartilhar mais uma lição no texto.
I'd just like to tell another lesson from the text.
Verso 18.
Verse 18.
Parte final.
The final sentence.
Mm-hmm. Yes.
To him be the glory forever and ever. Amen.
Amen. A lição aqui é esta.
Here's the lesson.
A melhor maneira de você encerrar a sua carreira e fechar as cortinas da sua vida é dando ao Senhor Jesus toda a glória.
The best way to end your life, to end your earthly career, is to give Christ all the glory.
Não a nós, Senhor, não a nós.
Not in me, not to us, O Lord.
Mas ao teu nome da glória.
Your name, all the glory.
Porque dele,
because
e por meio dele, e para him, ele, são todas as coisas.
For him, by him, through him, he deserves all things.
Então Paulo agora vai concluir o seu raciocínio.
So Paul is now coming to an end in terms of his argument.
Levando-nos aos versos 6 a 8. Primeiramente, Paulo vai fazer uma avaliação aqui do seu passado no versículo de número 7.
So in verse 7 he is evaluating his past.
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.
A vida de Paulo não foi uma vida de amenidade, foi uma luta.
Paul's life was not an easy life, it was a life of struggle.
Mas uma boa luta.
But a good fight.
Isso. E Paulo diz mais, eu completei a carreira.
And he says more, I finished the race.
Não basta você começar bem, é preciso terminar bem.
Life is not about how you start, it's how you end.
Quando ele estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso no porto de Mileto, ele disse que o propósito da vida dele era completar sua carreira. Mas agora não é mais um sonho, agora é um testemunho de vida. Eu completei a carreira.
When he's saying the last goodbye to his friends in Ephesus, in Miletus too, he's saying my desire is to finish the race. But now it's the reality. He's definitely finishing his race.
E ele conclui dizendo, eu guardei a fé.
And he's saying I kept the faith.
Muitas vozes.
There's a lot of voices.
Muitas doutrinas estranhas.
A lot of weird doctrines all around.
Muitas novidades no mercado da fé.
A lot of novelties in the marketing of faith.
Muitos falsos mestres.
Lots of false preachers.
Muitas falsas doutrinas.
Lots of false doctrines.
Mas Paulo permaneceu fiel.
But Paul is saying, I kept faithful.
Ele foi fiel até o fim.
I remain faithful till the end.
Esse é o grande desafio da sua, da minha e da nossa vida neste dia.
And let me tell you something. This is the greatest challenge of my life and yours, to be faithful till the end.
Mas Paulo vai fazer uma avaliação agora do seu presente no verso 6.
So he evaluates his past and now he's evaluating his present.
Paulo está dizendo ao Timóteo, Roma me considerou culpado e Roma vai me matar, mas não é Roma que vai tirar minha vida, é eu que vou entregar minha vida e não vou entregar para Roma, vou entregar para Deus.
He's saying my present is not what Rome sentenced me to. Like the death penalty, but is myself, is me giving my life to the Lord and arriving at His heavenly kingdom.
E Paulo está dizendo, eu não vou morrer, eu vou partir.
He's saying, I'm not going to die, I'm going to departure.
E essa palavra significa três coisas na língua grega.
And departure in Greek means at least three things.
Em primeiro lugar, significa tirar o peso das costas de alguém.
It means first place to take the burden off of someone's shoulder.
Apocalipse 14, 13 diz que morrer para o crente é abandonar, deixar suas fadigas, se aliviar das suas fadigas.
In Revelation 14, where we hear that to die is to be alleviated and relieved from all your burdens.
Segundo lugar, essa palavra significa desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio.
In second place, to departure in the Bible means you set your boat to cross the river to the other side.
Morrer para o crente não é apenas ser aliviado das fadigas, mas é também fazer a última viagem rumo à pátria celestial.
To die for the Christian is not only to take your burdens off, but also to do your last travel.
Em terceiro lugar, essa palavra significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente.
But the word departure also means that you have your tent set up, you unset everything, get everything on your shoulders and go back home.
O que Paulo está dizendo é que morrer para um crente é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai.
He's saying to departure for a Christian is to change your address, is to go back to the Father's house.
Paulo não está com medo de morrer.
He's not afraid of dying.
Porque sabe em quem tem crido.
He knows who he's
e sabe para onde está indo.
He knows where he's going.
Mas finalmente,
and lastly,
versículo 8,
verse 8,
ele fala do seu futuro.
He speaks about his future.
Ele está dizendo para Timóteo, o juiz de Roma me considerou culpado.
He's saying, Timothy, the judge in Rome considered me guilty.
Mas isso não me importa.
But that doesn't matter.
Porque o reto juiz,
because the righteous judge,
diante de quem todos vão ter que comparecer,
before in whom before all the nations, all individuals in the earth will have to bow.
Já me justificou.
He already justified me.
Eu estou indo agora não apenas para ser decapitado, eu estou indo para receber a coroa da justiça.
So on earth it seems that I'm going to be beheaded, but the true story is I'm going to meet my Father in heaven, the righteous judge.
Esse homem não se sente como um derrotado, como um fracassado.
So he's not feeling like a defeated individual.
Essa é a verdadeira esperança de um cristão.
He's full of hope and he's teaching us that's the hope of the Christian.
Quando ele deixar essa vida,
when you depart from this life,
ele entra na glória.
You enter into glory.
E recebe as doces palavras de Jesus: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
You receive the crown of righteousness and you receive the first welcome from Jesus Christ himself. Welcome, servants of my Father, to everlasting life.
Este homem diz para você e para mim nesta manhã.
So this man Paul is telling you this morning.
Sede meus imitadores.
Be my imitators.
Como eu sou de Cristo.
As I am of Christ.
Que o testemunho de Paulo.
And Paul's witness.
Possa encorajar você.
I hope it will encourage you.
Que os conselhos de Paulo.
That Paul's advice.
Possam fortalecer sua fé.
Will strengthen your faith.
Não importa o que vem pela frente.
No matter what comes ahead of you.
O Senhor Jesus está com você.
The Lord Jesus Christ is with you.
Você pode ser abandonado pelos homens.
I tell you, man may abandon you.
Mas o Senhor assistirá você.
But the Lord will support you.
As circunstâncias podem ser difíceis.
Circumstances will be hard.
Mas você há de pregar o evangelho até o fim.
But preach the gospel anyways till the end.
E quando tudo terminar.
And everything fades away.
Então você pode olhar para cima.
Then you can look ahead to the skies.
A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém.
To God be the glory for all the consummation of all the ages. Amen.
Que Deus abençoe a todos vocês.
May the Lord bless you.
Amém.
Amen. Shall we pray? Lord, we thank you for the privilege of hearing your word, especially the last words that you inspired Paul to speak to his servant and co-worker Timothy. And I pray these words will continue to reverberate in our hearts and produce good fruit, not only for us, but for whoever is going to come our way. We pray all of that in your Son's name.